A graça e a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Que o Espírito Santo esteja contigo nesse dia e te oriente, te guarde, te proteja. Estamos aqui começando o nosso discipulado hoje. Os pastores, o pastor Filho já está online. Conseguiu entrar, pastor Filho? Graça e paz. Tá ouvindo, mas não fala. Ah, eu tenho que liberar. Espera aí.
Tirar a cadeira daqui, mas...
Solicitado. Aprovado. Eita, glória. Agora está aprovado, filho. Já pode entrar no descanso do Senhor. Amém. Bom dia. Bom dia, pastor Mazinho.
Graças e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, pastores e obreiros.
Aleluia. Pastor André, graças e paz.
Paz, pastor. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, irmãos.
Graças e paz. Bom dia, pastores, irmãos em Cristo, em nome de Jesus.
Aleluia. Pastor Cícero. Irmãos, hoje nós vamos ver mais um estudo da Bíblia de Estudo do Discipulado, pastor David Cornfield. Um instrumento poderoso aqui da nossa igreja que a gente usa. E estamos gravando esses compartilhamentos para que os irmãos vejam como é um modelo de discipulado produtivo aplicado na Bíblia, principalmente o estudo da palavra aplicado. E essa palavra não vai fazer efeito nenhum na sua vida se você não aplicá-la. A palavra de Deus é assim: cada um lê e compartilha, aplica. Por isso que é importante fazer a tarefa prévia. Hoje eu confesso, irmãos, que eu não preparei muito não. Eu estou mais na anotação anterior aqui. Eu vou precisar da ajuda de vocês aí para conseguir avançar. Essa música que a gente estava ouvindo aqui, talvez vocês conhecem, é baseado no filme Chariots of Fire, Carruagens de Fogo. Um filme muito bonito, fala da superação para vencer a corrida. E hoje o nosso comentário, ele vai falar sobre isso. É, cada um faz, fazendo o que foi criado para fazer. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem um chamado. Deus nos fez únicos e nos fez preparados para viver uma vida com propósito, cheia de realização, dentro do nosso chamado. Por isso que é importante, irmãos, você conhecer o seu chamado e andar nele, fazer aquilo para o qual você foi chamado. Amém? Então, vou pedir para o pastor André ler esse comentário, depois nós vamos orar e pedir a cobertura do Senhor sobre esse estudo. Pastor André.
Amém. Fazendo o que foi criado para fazer. Carruagem de Fogo é um filme baseado numa história verídica. Sua irmã missionária pede para Eric Liddell que ele desista de investir tanto tempo em corridas e em preparação para as Olimpíadas de 1924. Andando com ela nas montanhas da Escócia, ele diz: Deus me fez rápido. Quando eu corro, eu sinto seu prazer. Cada um precisa substituir as palavras rápido e como nas frases de Eric. Deus nos criou para sentirmos imenso prazer em ter um propósito de vida e vivenciá-lo intensamente. Não é que devemos experimentar isso, é o que naturalmente acontece quando corremos a nossa corrida. Deus colocou uma paixão dentro de cada um de nós, aquilo que adoramos fazer. Assim como cada um tem uma impressão digital única e um ritmo cardíaco que é individual e circular, no mundo espiritual e emocional temos interesses únicos para que, juntos com os outros, possamos cumprir todos os propósitos de Deus. Seu chamado ou paixão determina como você usará seus dons e talentos. Identificar esse chamado e desenvolvê-lo talvez seja a terceira maior decisão da vida depois de escolher a seguir a Jesus Cristo. E com quem irá se casar? Vale a pena considerar uma mudança de ministério, igreja, faculdade, emprego ou até cidade. Se isso levar você a um ambiente que realmente libera o que Deus depositou em você. Falta de saúde emocional pode impedir que você brilhe e que sua paixão seja executada com motivação e ânimo. Nesse caso, vá atrás de aconselhamento ou do Ministério de Restauração.
Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pastor Cícero, ore para nós, pedindo direção para esse estudo que vamos ter hoje.
Pai querido, nós queremos te agradecer e te louvar por essa oportunidade de estarmos diante da tua presença, Deus. Obrigado pela noite de descanso, muito obrigado pela vida dos pastores, dos irmãos que aqui estão, Deus. Que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã o que o Senhor quer nos ensinar. Nós abrimos nossos corações, nossa mente para entender a tua palavra, nesse discipulado. E nos oriente, nos ensine, ó Pai, nos conduza para que possamos, ó Deus, anunciar o Evangelho que salva e que restaura. Abençoe cada pastor, cada líder, cada obreiro, cada discipulador. Abençoe a equipe imperial. Abençoe, ó Pai, essa igreja. Em nome de Jesus, nós pedimos a ti, ó Deus, sabedoria do alto. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Pega uma cadeira, pô, pastor. Está aberto aqui. Entendeu? Vou ficar mais perto aqui, senão a gente não ouve. Se você alguma vez sentiu que estava fazendo algo, o que foi criado para fazer, descreva esse momento ou situação. Quando você está num lugar certo, você sente paz, você sente animado, você sente produtivo. Quando você está fazendo algo que você gosta, quando você está, encontra o seu lugar no corpo, ou no trabalho, ou na vida. Eu lembro de alguns momentos que isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu acho que eu lembro assim, mais antiga, já tem quase 25 anos de casado, foi quando eu casei, que eu fui para a lua de mel. Rapaz, que coisa linda. Eu falei, foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu fui criado. Eu fui criado para você também. Eu fui criado para ter uma mulher, uma esposa, uma família, para um casamento. Deus, assim, é uma coisa que eu descobri e foi maravilhoso, né? A lua de mel. Outra vez, quando eu tive minha filha, quando minha filha nasceu, nossa, uma criança, né? Uma pessoa saiu de nós. E isso também foi um momento de realização. E depois, quando eu ministro também, ministrei no encontro, muitas vezes eu sinto alegria em ministrar para a igreja, ministrar nas classes de estudo, no seminário SAL, que nós formamos vários obreiros, pastores aqui na igreja. Isso traz realização, trouxe realização e continua trazendo, né? Você sabe que você foi criado para aquilo. Amém? Pastor Cícero, o que você colocou aí, guerreiro?
Eu, na mesma linha de pensamento, eu sinto constantemente o dia a dia, né? Tanto no ministério como também no secular, quanto a vida profissional, né? Na área que eu aprendi, é uma satisfação muito grande quando eu mexo com motor, né? Quando você pega um motor fundido, por exemplo, que o cara fala assim, cara, não tem mais jeito, aí você põe a mão e no final ele funciona. Você sente uma sensação de satisfação, fala, cara, eu tenho um dom, então Deus me deu esse talento, né? E como o senhor disse, várias vezes ministrando, quando eu ministrei louvor pela primeira vez, há quase 30 anos atrás, eu senti uma presença de Deus, uma alegria. E saber que as pessoas são abençoadas quando nós pregamos, quando nós ensinamos, né? Você sente que é para isso mesmo que Deus nos chamou, né?
É isso que ocorreu.
Pastor Mazinho.
Então, eu também coloquei que fui criado para casar. Quando eu tinha 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos talvez, eu lembro que eu já brincava, né? E eu tinha um sonho de casar e construir família. E com isso, eu fui crescendo e Deus foi colocando as pessoas para se relacionarem comigo e tal, e formei essa família. Mas aí veio o ministério também, né? E o ministério é uma coisa importante também, que Deus me criou para isso. E é isso. Eu creio que a vida profissional também, né? Aparece, que é necessário. Você ter uma formação profissional em algo. E eu também sou muito realizado no meu casamento, sou realizado na minha vida profissional e no ministério também.
Glória a Deus. Muito bom. É saber que a gente tem um papel importante, né? Na família, na igreja. Pastor André.
Pastor, eu me sinto uma pessoa muito realizada. Sou muito feliz.
Aleluia.
Pelas coisas que eu faço. Eu costumo dizer para as pessoas que estão próximas de mim que se elas forem fazer algo que elas querem fazer, faça porque elas gostam de fazer. Você faz feliz, né? Eu falo para os jovens, quando eles vão fazer faculdade, por exemplo, estão decidindo o que vão fazer, não faça por dinheiro. Faça pelo aquilo que você gosta. A probabilidade de você ter sucesso vai ser pelo aquilo que você gosta. Senão você vai ficar pingando de faculdade em faculdade, tentando achar aquilo que você vai se encaixar. Porque o dinheiro passa, né? As coisas passam. Mas aquilo que você nasceu para fazer, isso não passa. Isso é você se sente realizado. Então, resumindo, eu até coloquei assim, que eu percebi que eu não estava fazendo apenas por fazer. Então, fazer por fazer, você não se sente realizado, né? Você precisa, para você se sentir realizado, você tem que fazer porque você gosta. Então eu sou realizado eu estava procurando uma área assim, mas é muito difícil. Então assim, eu olho para o ministério, eu me sinto realizado. Eu olho para o meu casamento, eu me sinto realizado. Eu olho para a minha vida profissional, eu me sinto realizado. Porque tudo que eu busquei fazer foi porque realmente eu gostava de fazer, eu gosto de fazer. Não fiz nada por pressão. Não fiz nada porque eu não quis ou porque eu não gosto de fazer. Tudo foi porque eu realmente me senti realizado. Então, por isso eu coloquei aqui que hoje eu tenho paz naquilo que eu faço, eu tenho alegria naquilo que eu faço, eu tenho uma sensação real de que Deus está me usando naquilo que eu faço, né? De que Deus está no controle daquilo que eu faço. Então, por isso eu coloquei essa resposta aqui, já abrangendo tudo, tanto o ministério como as outras áreas.
Muito bom, maravilha. Pastor Filho, libera o áudio aí para nós. Isso.
Bom dia, irmãos. Eu desde pequeno fui assim um pouco líder das coisas, né? Na minha escola, eu sempre estava envolvido em alguma coisa. Eu nunca fiquei assim coadjuvante, né? Eu me lembro quando eu tinha 5 anos, eu estava no pré-escolar, a minha irmã me botou para cantar num festival lá. E eu me lembro que foi a primeira vez assim, que tinha uma multidão na minha frente e eu cantei, né? Eu cantei a música lá e depois eu ganhei, né? Eu tava representando lá. Era para colocar uma criança para representar, para cantar, eu cantei. E parece que era tipo uma gincana naquela época. E eu ganhei. Fiquei em primeiro lugar, eu me lembro que as pessoas ficavam me pavulando, me aplaudindo, era criança, me abraçando, e eu gostei daquilo mesmo. E aí, passou com o tempo, eu sempre gostei de estar no meio de pessoas, estar liderando, estar fazendo alguma coisa. E com isso, eu sempre gostei, né? Eu falei, Deus, aí, eu não tinha noção do que seria, né? Como que seria a minha vida. Mas aí, eu sempre gostei de ser cercado por pessoas e estar liderando também. Estar fazendo alguma coisa, estar orientando, estar dando palpite. E eu creio que Deus me criou para isso, né? Nunca posso falar. Eu tenho prazer naquilo que eu faço também. Às vezes, eu paro para me refletir, né, em tudo que aconteceu até agora na minha vida. E eu acho tenho certeza que Deus guiou meus passos até chegar aqui, né, onde eu estou, porque ele vem me preparando para lidar com pessoas durante toda a minha vida. Eu me lembro que antes de eu vir para a igreja, eu vi um menino no bairro que eu morava, ele estava usando droga. Eu vi que ele estava mexendo assim e tal, falei, cara, que ele não vai usar droga, mas ele devia ter uns 12 anos. E eu falei para ele, vem cá, o que você está fazendo? Não, não estou fazendo nada, falei, você está fazendo alguma coisa. E fui, orientei ele, falei, olha, isso não é para você e tal. Eu não tinha um testemunho tão bom para dar para aquele menino. Eu usava droga, já tinha experimentado, mas eu sabia que ele era ruim. E eu tive uma boa conversa com ele. Depois de um tempo, pelas redes sociais, ele comentou uma foto minha e no meu privado ele falou pra mim esse conselho que eu dei pra ele e eu lembrei. Eu falei, rapaz, você tá com a memória boa. Eu lembrei, não que eu exatamente falei pra ele, mas ele lembrava. Então assim, quando eu destravo as memórias e quando eu me vejo aqui no ministério, eu me vejo no lugar que Deus me preparou pra estar. Né? E isso é uma responsabilidade muito grande, porque Deus ele coloca a gente naquele lugar, mas aí depende da gente também fazer bem aquilo, né? Fazer com alegria, fazer com diligência, fazer com inteligência, com, como eu posso falar, excelência, né? Então eu acho que no meu casamento também, eu sou muito satisfeito com meus filhos, com minha esposa, eu sempre tive receio de casar com uma pessoa errada, que, sabe, eu pudesse depois separar, ter filho separado. Eu não fui criado assim, né? Então, eu não queria isso para os meus filhos. E graças a Deus eu creio que hoje eu entendo, né, o plano de Deus para minha vida.
Bem, maravilha. Eu acho que é isso mesmo. Deus coloca pessoas na nossa vida, que fazem diferença. E quem tem um dom, né, o chamado como você teve, você resgatou uma pessoa que estava no caminho, né? Talvez estava no começo ainda das drogas, mas depois reconheceu. Isso traz alegria, né, para o pastor, quando ele vê alguém restaurado. E Jeremias, no entanto, a gente vai para a pergunta 2, verso 4 a 10, é uma descrição única do chamado de Jeremias, mudando os detalhes. Poderia se aplicar de alguma forma a muitas pessoas, porque muita gente fala assim, ah, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer. O primeiro passo, irmãos, que eu digo para os pastores, é você querer, você quer. Se você quer, Deus vai abrir as portas. E Jeremias 1, 4 a 10 diz assim, assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da sua mãe, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então eu disse, ah, Senhor, meu Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou na boca. E disse-lhe o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém?
Amém.
Esse é o seu chamado, pastor Cícero?
Certeza.
Aleluia. O que você colocou aí?
Eu coloquei assim, depende do contexto de cada pessoa do chamado. Para Jeremias naquele momento foi único, mas pode sim se aplicar na vida de algumas pessoas, né, hoje. Porque assim, no meu entendimento, quando cada pessoa, cada história, desde a Bíblia, quando Deus chama homens, foi único ali para Jeremias, como foi único para Abraão, né? Como foi único para outros e outros para Davi. Deus não vai chamar ninguém para fazer o que Davi fez, o que Abraão fez, né? O que Jeremias fez. Porém, nos chama hoje para fazer coisas semelhantes, né? E com certeza é Ele que nos capacita, é Ele que nos vai, é Ele que nos envia. Nós temos convicção, porque o próprio Espírito Santo nos convence para isso. Então, naquele tempo, no contexto do chamado de Jeremias, foi único para ele naquele tempo. Mas Deus hoje chama também, de forma diferente, né, através do Espírito Santo, nos capacita, como diz Atos 1:8, para ser testemunha de grandes coisas.
Aleluia. Pastor André, Deus colocou palavras na sua boca?
Eu, respondendo aqui a pergunta aqui, eu vejo sim, pastor, que o texto, né, ele se aplica a qualquer pessoa que Deus chama para viver esse chamado, né, para viver seus planos. Ele, Deus chama, Deus orienta, Deus capacita, Deus cuida, Deus, ele, o texto diz que Deus forma, né, antes que eu te formasse. Então, assim, Deus, tudo está no plano de Deus. Tudo está dentro do plano de Deus. Então, eu acho que ele aplica aí a qualquer pessoa que Deus chama.
Muito bem. Mazinho, você é chamado? Todas as pessoas são chamadas?
Então, aqui no caso de Jeremias, né, ele foi chamado para ser um profeta do Senhor na época, mas eu gostaria de entender assim, será que Jeremias sabia o alcance que isso ia promover, né? E acontecer, de chegar até nós. E hoje nós somos os privilegiados de aprender com Jeremias.
Com certeza ele não sabia, né? Ele não sabia o alcance que ia ter tão o grande, seu ministério.
Às vezes eu fico viajando nessas coisas, né? Apesar que existiam as profecias, talvez ele não pensasse que fosse até agora, nesse século. Então eu creio sim, todos nós temos uma oportunidade de receber e ouvir a palavra do Senhor. E Jeremias aqui foi o veículo, né, usado por Deus para que isso chegasse em nós. E eu creio que as pessoas têm sim, têm um chamado, cada um nasceu para fazer algo especial, né, nessa terra, nesse mundo. Aí basta ele escolher, mas ele também tem o livre-arbítrio, ele pode escolher fazer coisa boa, coisa ruim. Mas aqui no caso de Jeremias, ele foi usado tremendamente, e até hoje nós estamos aprendendo com Jeremias.
Amém. Glória a Deus. Vamos para a terceira. Depois o filho... Você vai falar agora, filho, na terceira, você já começa aqui. Com quais frases dessa de Jeremias 1, de 4 a 10, você se identifica? E pode complementar também com a pergunta anterior, a resposta da anterior.
Estão me ouvindo bem?
Sim.
Ah, tá. Bom, eu, rapidamente falando da segunda, eu acho que cada um, né, pode ter o seu chamado particular, né? Eu acho que Jeremias, ele, como foi falado, ele não entendeu muito bem, né, o alcance que ia ter, mas obedeceu. Mas antes de obedecer, tem uma desculpa, né? Ah, sou criança e tal. E aí ele ouviu uma palavra poderosa da parte de Deus, que não importava ter a idade dele, né? Deus ia usar ele apesar da idade. Então, essa 3, a pergunta 3, qual frase, né, mas se identifica? Eu acho que é assim, ó. Não diga sou criança, porque onde quer que eu vá, irei, e tudo que eu lhe ordenar, você fará. E tem a outra também, no final, né? Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para lembrar do Senhor. Então, quando você recebe uma missão de Deus, né, que geralmente quando nós recebemos desafios, ou estamos diante de algum desafio, a gente tem que dar algumas desculpas, olhando para nós, nossa condição. Mas quando você é encorajado por Deus, se você recebe uma resposta positiva, fala, não, pode ir, não diga que sou uma criança, não diga que você é menor, não diga que você não é capaz, porque eu vou te capacitar, eu vou enviar você e eu vou estar à sua frente, né? E aí, essa última que fala não tenha medo, é quase que uma afirmação, né? Porque eu vou estar com você. Então, essas palavras, para quem está precisando, sabe, de uma segurança para exercer o ministério, ou aqui foi chamado, é importantíssimo. Né? Eu creio que é isso. As frases que eu fico é com essas últimas duas.
Muito bom.
Quem mais? Essa segurança de que o Senhor está conosco naquilo que a gente faz é sinal de que foi ele que chamou, né? Foi ele que chamou e então a capacidade vem dele. Quando a gente sente essa confirmação no coração, é maravilhoso.
Aleluia. Eu sinto isso também, né? O verso 8 é o que mais fala comigo: não temas diante deles, pois eu sou contigo, diz o Senhor. Eu te pergunto, onde estão nossos acusadores? Onde estão as pessoas que falam mal do pastor, do ministério? Onde estão eles agora que falam mal de mim, falam mal das coisas que eu fiz? O Senhor cuidou deles e eu sinto essa proteção quando buscamos fazer o que é certo. Vem do ambiente, irmãos, que Deus coloca você para te ensinar, te provar e mostrar que Ele está com você na vida prática, não somente teórica. O cuidado de Deus para comigo, eu sinto isso aí, eu me identifico, né, com essa parte do cuidado de Deus, a proteção de Deus, em momentos que eu já não sabia o que fazer, irmãos. Deus vem, né, e dá o escape, dá a solução, e a gente, quando você descobre o seu dom, o seu chamado, isso fica muito fácil. Nós temos um teste no curso de maturidade, chamado teste de dons. É no liderança saudável. É um formuláriozinho com 90 perguntas para você descobrir o seu dom. Eu vou compartilhar aqui na descrição e mandar para os irmãos aqui. Pastor André.
A frase, ela é pessoal, né? A frase, não digas, sou apenas uma criança, ela já vem me acompanhando já no meu ministério. Nós chegamos em 2008 na igreja, entreguei minha vida para o Senhor Jesus em 2008, 2009 nós batizamos, que foi o maior batismo da Igreja Batista, que o Vomar fez, saiu na revista Batista na época, né? E naquela época eu cheguei não sabendo de tudo que ia acontecer comigo, né, de que eu ia se tornar um pastor um dia e tudo mais. Naquela época eu cheguei, somente estava tendo uma construção na minha vida. E quando nós fomos enviados para o Jardim Glória, nós fomos enviados como os improváveis. Nós fomos enviados como pessoas. Nós tínhamos um curso pastoral onde tinha várias pessoas, pastores formando naquela época, e eu não tinha o curso, eu não tinha nada, eu era um discipulador. E eu lembro quando eu fui enviado para o Jardim Glória, eu fui enviado como discipulador ainda, próximo de ser um obreiro. Nem obreiro eu era ainda. Então, eu era o menor da casa, talvez, né? Vamos falar assim. E Deus falou, né? Não, isso para mim, numa mensagem. E essa mensagem, ela ficava muito no meu coração na época. Para me encorajar, para me ir, para eu poder fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Não diga, sou apenas uma criança. Então, Deus capacita, Deus cuida, Deus faz. Isso gerou uma identidade, isso gerou uma segurança, isso gerou para mim uma confiança em Deus, mostrando que Deus está à frente de tudo, que Deus prepara, que Deus faz. E é por isso que essa frase, ela fica comigo, Pastor Léo.
Amém. Né? Glória a Deus. Quem mais?
Eu vi essa frase aqui, muito linda, né? A palavra do Senhor veio a mim. Como diz o David Cornfield aí, é algo bem pessoal, né? Vem para você, para mim. Mas como nós respondemos aqui em cima, para que você foi criado, aí nós temos também o dever de essa palavra que veio para mim ou para você ser transferido para outras pessoas e alcançar outras pessoas. Eu gostei muito dessa frase aqui. No pessoal, e fora disso, né, para alcançar outras pessoas.
Amém. Eu coloquei o versículo 5, né? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Isso tem sido poderoso, importante na minha vida, porque eu sei quem eu sou. Porque quando vem um momento de luta, dificuldade, de batalhas que a gente enfrenta dia a dia, ministério, família, eu me apego sabendo que não estou só, porque Deus, antes de eu ser formado, ele já me conhecia, ele sabe meu coração. E Deus continua dizendo que antes que saísse da madre, te santifiquei as nações que dei para o profeta. Então eu tenho clareza e convicção no que eu tenho feito, no que Deus me colocou para fazer. Porque foi Ele que me conhece. Ele me foi, antes de ser formado. Essa é a frase.
Glória a Deus. Questão 4 é: qual frase de 1 Coríntios 15, 10 fala mais alto com você, pastor André? Filho? Filho?
Eu, filho?
Quem?
Não liberou o áudio.
Alô?
Oi. Qual frase?
Você está perguntando da terceira?
Da quarta.
Peraí.
Fala, André. O André vai falar aqui enquanto você acha.
Eu vou ler o texto aqui, que do versículo 10, o pastor Eliel está falando, que fala assim, 1 Coríntios 15: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Né? É esse o texto. E a frase que mais fala alto para mim é: pela graça de Deus sou o que sou. Né? Por quê? Porque não foi eu que escolhi, foi Ele. Não foi eu que escolhi estar na PIB Imperial, foi Ele. Não foi eu que escolhi ir para o Jardim Glória, foi Ele. Não foi eu que escolhi ser pastor, foi Ele. É, tudo que Ele fez na minha vida foi baseado em cima do sustento dEle. Foi baseado em cima da decisão dele para a minha vida. E isso, essa frase, ela me gera uma identidade, né, com tudo isso que está acontecendo. Meu sonho não era esse, quando criança. E Deus pegou tudo isso, tudo que eu comecei a que eu queria fazer, Deus converteu no sonho dele. Eu vivo hoje o sonho de Deus para a minha vida. Então, essa frase, ela fica comigo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu não tenho nada se não for por Ele. Né? A capacidade, os dons, o esforço, tudo que eu faço é por Ele. Então, essa é a frase.
Muito bom. Sem graça, o trabalho é bom. Fala, filho.
Então, eu coloquei parecido com o André. Paulo sabia quem era, né? E sabia que era a graça de Deus. Mas a frase que eu destaco aqui é: e a graça de Deus não se tornou vã. Então, assim, eu, na minha vida, eu recebi graça de Deus. Eu acho que tudo que eu tenho certeza, na verdade, que tudo que tenho, que faço, é pela graça e misericórdia do Senhor que me capacita. Mas eu não torno isso vã, né? Não, eu não recebi e não correspondi. Eu uma frase que eu tenho, um versículo que eu tenho de Coríntios, que Paulo fala que ele não anda como dando soco no vento, né? Ele não corre uma corrida qualquer, ele corre com um propósito. Ele anda com um propósito. Então, a graça de Deus não se tornou vã, é a frase que eu destaco.
Amém. Maravilha. A graça pode se tornar vã, né? A pessoa pode receber a graça e não fazer nada e não resultar em nada. Porque se ele fala que a graça não se tornou vã, é porque é uma possibilidade da pessoa receber a graça e não utilizar da graça e não ser mazinho.
Então, eu gostei muito do Sou o que sou, né? Perguntou se o David Cornfield para a filha dele quem que ela gostaria de ser. E ela estava passando por uma situação de saúde muito crítica, um problema no intestino grosso. E ela tinha mais ou menos uns 15 anos aí, já estava começando a entender que havia uma necessidade dela ter uma aparência de uma mocinha que chamasse a atenção para que pudesse casar e constituir família, enfim. E ele perguntou para ela quem ela gostaria de ser. Aí ela falou assim, eu gostaria de ser eu mesmo. Aí, por isso que eu escolhi essa Sou Que Sou aqui. Aí ele ficou impactado com isso, porque ela estava passando por uma situação muito difícil, enfermidade, e essa enfermidade impedia ela de ser como as mocinhas de 15 anos da época lá. E ela disse, aí ele perguntou, mas por que, que você quer ser o que você é? Aí ela falou, porque mesmo com tudo isso que eu estou passando, eu posso dar um testemunho de milagres na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu achei muito top isso aqui. Então, sou o que sou. Foi o que eu escolhi aqui, a frase.
É, glória a Deus, né? Que até na enfermidade pode ser usada para uma circunstância e ser um testemunho, coisa que uma pessoa sã não teria. E muita gente tem a graça de ter o corpo 100% e não aproveita isso para Deus. É impressionante.
E é um testemunho pessoal dele da filha, né?
É. Cícero.
Também, pela graça de Deus, sou o que sou. Não eu, mas a graça. Eu creio que esse entendimento aqui, como eu estava respondendo, lendo e pensando, nos dias de hoje, né, temos visto muitas pessoas, homens, que lideram, que conduzem, que têm um chamado, e têm se corrompido, né, o caráter, porque acham que eles têm feito alguma coisa. O ego, né? Eu sou, eu faço, se não é eu, não vai acontecer. E porque tem esquecido que, na verdade, é a graça de Deus. Paulo, ele fala assim, eu fiz muita coisa, até mais que os outros, mas não eu. Foi a graça. A graça faz isso com a gente. Tudo que a gente faz, um dia eu falei para o meu irmão, falei, sou devedor de Cristo, eu devo para ele. Não que ele está me cobrando isso, mas é porque tudo que Deus fez para mim, ainda que eu faça, que eu entregue tudo que eu tenho, ainda é pouco por tudo que ele fez por mim. Né? Então, é esse entendimento. Se Deus me usa, é por causa dele, por ele, para ele, são todas as coisas, é tudo, em todos, todo tempo. É esse o meu entendimento.
Uhum. Nós somos chamados muitas vezes que nós não entendemos a graça, porque a gente trabalha. As pessoas falam assim, não, quem está na graça não precisa fazer nada. Será que é assim? Então, nesse versículo, irmãos, ele fala assim que há um trabalho. Trabalhei muito mais. Opa, apesar da graça, eu tenho que trabalhar. Tem um trabalho, apesar da graça.
Tem que construir.
Tem que construir. Tem trabalho, irmãos, é energia. Né? Se você estudar em física, trabalho é energia. É você gastar fazendo coisas, suar. Isso é trabalho, é gastar energia. Então, apesar da graça, você tem que gastar energia. Você vai ter que sair do seu lugar de conforto. Vai ter que usar essa graça para alguma coisa. Senão, a graça se torna vã. Isso assim que eu vejo o ministério, que às vezes falam que a gente trabalha muito, que a gente faz muito, que a gente não precisa disso. É pela graça, descansa. É no descanso, mas trabalhando. É um paradoxo, né?
Exato.
E como mas... a gente entende, né, pastor, isso... Não tem fadiga.
Não tem.
Porque o trabalho sem graça, sem a graça, aí é penoso.
É.
Aí é fadigante.
É.
Então nós temos satisfação pela graça em trabalhar. É. E isso nos traz prazer.
Isso.
A graça, ela é um combustível para o seu trabalho.
É.
Justamente.
É o combustível. Se você não tiver graça, você não trabalha. Se você não tiver graça, você não caminha. Acaba o combustível.
Justamente. É. é energia que vai renovando, motivando. A graça, você entende que tem o favor de Deus. E muito do meu trabalho, irmãos, é perdido com um atrito com o inimigo, com Satanás, que ele tenta nos parar. Diabo, a palavra diabolos, quer dizer obstáculo. Ele quer parar, quer ser um obstáculo na sua vida. E ele tenta nos parar, e pessoas também que estão fora da visão, que não entenderam, aí ele fica ali ao seu redor. Mas a graça, quando você tem a graça, alinha os propósitos e o trabalho seu rende. É ou não é? Quando a gente está todo mundo na graça e não tem ninguém freando, ninguém pesado, aí a coisa flui naturalmente e o trabalho rende e prospera. Amém?
Amém.
Quinta é: como você pode demonstrar melhor 1 Coríntios 15, 10 de sua vida, filho?
Pastor, nós falamos aí, né, sobre a graça não se tornar vão, e o senhor acabou de falar do trabalho. Foi até a inspiração para a minha mensagem. Não sei se todos leram, que fala sobre Paulo.
Uhum.
Ele me falou, olha para nós. Quando a fé é demonstrada através, né, de coisas.
Uhum.
Quando nós demonstramos Cristo através das nossas atitudes, nós não tornamos a graça vã, que é o que eu destaquei para mim, né? Nós vamos criar com um propósito. Eu tenho que colocar isso na minha cabeça e falar, não, peraí. Qual que é o propósito de Deus? Tem muita. Olha o tanto de pessoas no mundo, mas por que que Deus separou algumas pessoas? O que que Deus espera de mim? Na minha pessoa. E foi até o que me inspirou a fazer essa montar essa mensagem, né? Olha para nós. Ele, aquela pessoa, aquele mendigo, estava ali, ele queria só mais do mesmo. Ele queria só uma coisinha ali para poder se manter no dia, mas aí Deus não deu o que ele queria, deu o que ele precisava. E até foi a mensagem também, que foi muito boa do ano passado, né? A experiência que Jesus faz, né? Na nossa vida. Jesus na nossa vida, ele
tá
é tudo, né? É direção. Jesus, ele é o centro. Então, assim, pastor, eu na quinta, eu posso demonstrar, né, na minha vida, fazendo.
Isso.
Trabalhando.
Isso mesmo.
Não recebendo a graça.
Oi. Ficou mudo.
Não fazer nada.
Aham.
Alô?
Sim.
Você pode receber a graça e não fazer nada.
É.
Porque Paulo fala, olha, não tornei a graça, eu trabalhei mais que os outros. Sou o que sou, recebi a graça e estou trabalhando. Não que ele quis dizer que ele era melhor, mas ele estava falando que aquilo que ele recebeu está retribuindo. Né? Então é isso, pastor.
Muito bom, é isso mesmo. Eu também coloquei isso aí, sendo diligente, disciplinado e constante nesse trabalho que Deus me deu para fazer. Mazinho.
Eu coloquei: a graça não pode ser vã, lá de 1 Coríntios, né? 15 e 10. Se nós somos chamados e criados para tudo isso que nós falamos e fomos alcançados por essa graça, porque nós não somos merecedores disso, mas fomos alcançados pela graça de Cristo, e nós precisamos passar isso que nós recebemos, esse conhecimento da palavra, enfim, tudo isso, através do discipulado, através das oportunidades na congregação que nós congregamos, passar para as outras pessoas. Então a graça não pode ser vã. Se nós fomos alcançados pela graça, mesmo errado e mesmo da forma que nós somos, pequenos, falhos, imperfeitos, somos alcançados por essa graça. E por que não passar isso para as outras pessoas, para elas entenderem que elas também são cobertas por essa graça? E alguém falou aí que quando nós fazemos entendendo a graça, nós fazemos sem aquele peso, né? É igual a santidade, né? É igual a santidade. Tem gente que tem dificuldade em entender você ser santo. Somos santos porque Jesus é santo. Mas quando nós entendemos que tem a graça, aí nós já sentimos que é bem fácil isso, né? Então eu estou bem bem apaixonado por essa palavra.
Amém. Fala, André. Tá rindo aí, fala, conta pra nós a piada, eu quero rir também.
Não, não, eu tô...
Tá, qual é a graça?
Literalmente.
Se pela graça de Deus eu sou o que sou, então eu preciso fazer com excelência. A fazer com excelência, você só faz com excelência quando você tem esse combustível que é a graça, né? A fazer com excelência não para provar algo para alguém.
Agora eu entendi por que você riu.
Não para provar algo para alguém, mas para honrar a Deus, né? Se nós somos devedores, como o Cícero disse, nós somos devedores, nós somos assim. Eu entendo desse combustível que é a graça, e muitas pessoas às vezes deixam de fazer, pastor Leal, as coisas por excelência, deixam de fazer as coisas para Deus por conta de coisas tão pequenas, por questões tão assim que eles param, eles ficam paralisados, porque parece que falta esse combustível da graça, né? A graça, ela é suficiente. Eu tenho um Senhor que Ele é o suficiente para mim, né? Então, assim, esse Senhor que é o suficiente para mim, Ele me faz eu fazer com excelência. Eu sou tão devedor, quero usar a palavra do Cícero aqui, que eu sou tão devedor que eu busco essa excelência todos os dias, né? Então, quando eu falo que pela graça de Deus sou o que sou, né? Eu devo demonstrar isso fazendo tudo que eu faço com excelência. Exatamente. Fazendo tudo que eu faço o meu melhor, né? Buscando, porque ele fez tudo por mim. Hoje eu devo ele e eu preciso retribuir isso com o meu melhor. Então Paulo, quando ele diz que ele fez mais que os outros, eu acredito que ele não olhou o preço. Por isso que ele diz isso, ele não olha o preço, ele não olha a circunstância, ele não olha o ambiente, ele ficou cego para outras coisas e só teve olhos para Cristo. Então, quando você está cheio da graça, você fecha os olhos para as outras coisas, para os problemas, para as circunstâncias, né? E você abre os seus olhos para Cristo. E aí você para de querer provar algo para alguém, você para de querer agradar pessoas, porque as pessoas hoje fazem, não pela graça, mas fazem para agradar pessoas. Fazem para agradar pastor, igreja, faz para agradar membros, faz para agradar família, filhos, e não é dessa forma. É agradar a Cristo, é olhar para Cristo, é ver aquilo que Cristo tem para cada um de nós, né? E fazer o seu melhor, com o coração grato nele. Amém?
Ótimo.
Muito parecido com a minha resposta, né, pastor?
Sim.
Isso que você viu, né?
Sim.
Desenvolvendo o meu trabalho, o meu chamado, tendo sempre convicção e clareza para que fui chamado. Então, é assim que eu posso demonstrar melhor na minha vida. Desenvolvendo todos os dias, né, o meu trabalho para que fui chamado. Tendo convicção, tendo clareza, né, é o que nós temos. O discipulado está falando sobre isso. Né? Saber quem você é, quem eu sou no corpo. Né? Às vezes nós deparamos com pessoas dentro da igreja que ele está perdido, não sabe quem ele é. Ele não sabe que ele é filho.
Você não sabe pela sua graça.
Ele não sabe que ele é filho amado, que ele foi salvo pela graça.
Exatamente.
Né? Efésios 2:8. Ele não precisou fazer nada. Então, assim, eu todos os dias eu tenho essa convicção para que eu te chame.
Aleluia.
Glória a Deus.
Amém. Eu gostei de uma resposta de um pastor aqui, o pastor Peterson, colocou que ele precisa discernir mais quando está agindo pelo braço dele ou pela graça. Porque ele reforçou que quando eu faço no braço, na força do braço, não produz resultado.
Só canseira.
Só canseira, desgaste, mas quando faz pela graça, a coisa anda, flui, porque Deus está envolvido naquilo que você está fazendo. Então é muito sensível isso, irmãos, que você saiba que o que você está fazendo é a vontade de Deus. É para isso que a graça te deu. Reforça muito o que você falou, André, que as pessoas têm recursos, têm... condições, mas ele só foca na família, cuidar dele, da família, cuidar de agradar somente o público dele das mídias sociais e não agradar a Deus. E aí a graça se torna vã na vida dele, porque ele recebeu todo esse recurso. Quanto mais é dado, mais é cobrado, mas hein, eu tenho essa convicção.
E quando o senhor fala assim da força do braço, ou da vontade de Deus, eu vejo que quando nós começamos a olhar para a força do braço, é porque nós queremos agradar o homem. Quando nós queremos fazer muito da força do braço, queremos fazer do nosso jeito, é porque a gente se preocupa com coisas materiais. É que a gente está muito preocupado com as coisas materiais, está muito preocupado com o nosso redor, e aí acaba saindo o foco de Deus, saindo o foco de Jesus. Eu vejo dessa forma. Nós olharmos para Cristo para entender a vontade dele para a nossa vida. Né?
Amém. Que o Espírito Santo possa completar essa palavra no seu coração e que você continue entendendo o seu papel, né, que é o módulo que estamos estudando, papéis claros dentro da igreja. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu chamado, como de Jeremias, como de Paulo. Não permita que a graça se torne vã na sua vida. Nós temos muitos recursos, Deus nos dá, num país livre como o Brasil, evangelizar, semear com a nossa semente, mesmo pouca, semear a oferta para missões, oferta para a igreja local. Deus te dá esse recurso, então faça com excelência. Pai, obrigado por essa palavra, pelo cuidado do Senhor conosco. Obrigado por derramar a tua graça abundante e nos chamar, ó Pai, quando éramos nada, estávamos, ó Pai, destinados a viver uma vida vazia de significado, longe da presença do Senhor, como milhares estão vivendo hoje, mas o Senhor nos resgatou e deu uma mensagem clara para nós: vão e façam discípulos, que esse seja o nosso chamado, que o Senhor Deus tem nos dado. Eu vou fazer, ó Pai, eu vou pregar, eu me comprometo a andar na tua presença, usar tudo que eu tenho, meu celular, meu carro, minha casa, meus recursos, meu tempo, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Deus abençoe sua vida.
Amém.